vereadora Marilândia Alecrim, à tribuna, muitos discursos sobre a questão da PEC 32. De qual forma a senhora tem acompanhado e qual a sua expectativa sobre esta PEC?
Nós queremos dizer que a PEC 32 ela é uma PEC que traz muitas medidas prejudiciais, tanto para a sociedade em geral, principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo, porque ela propõe privatização de todos os serviços de educação, saúde, segurança pública, e com isso tende a voucherizar todos esses serviços. Voucherizar quer dizer que as pessoas vão ter que pagar taxas adicionais para poder ter esses atendimentos e também o acesso dos seus filhos à escola pública. As expectativas e a nossa luta, a nossa torcida é para que esse texto seja mudado, que seja aperfeiçoado, né? E que ele seja feito de uma forma que não traga nem esses prejuízos para a sociedade, nem para os servidores públicos. Porque essa PEC também, ela tira direito dos servidores públicos e ela propõe que acabe-se a estabilidade dos concursados, possibilitando com isso que o cabide eleitoral se estenda mais do que o que já está. Então, é uma medida muito nociva. Hoje é um dia de mobilização nacional contra essa PEC 32 e nós estamos aí conclamando a sociedade para que se intere dos detalhes dessa PEC, porque os prejuízos é para toda a população brasileira, sobretudo os de baixa renda.
Os decretos do governo do Estado estão flexibilizando diversas atividades. E sobre o retorno às aulas, como é que a senhora tem acompanhado para ter essa retomada?
Nós participamos lá da apresentação, da elaboração do plano de biossegurança para o retorno das aulas presenciais no município e há uma previsão de que agora, em outubro, retorne também as aulas híbridas ou semipresenciais dos alunos da rede pública municipal. E nessa expectativa, o plano já passou pelo Conselho Municipal de Educação, os protocolos apresentados já passaram também pelo comitê e o texto, ele atende às expectativas, né? E o município, ele está se adequando para que o mais breve possível possa se retornar com segurança e dando todas as possibilidades para que os alunos tenham um retorno seguro.
Líder do governo na Câmara, vereador Júnior Nascimento. O senhor abordou diversos temas na tribuna e um deles foi o cronograma de atendimento à população na área da saúde. Como está sendo esse atendimento?
Boa tarde a todos os ouvintes. A área da saúde no município de Campo Formoso, que desde que o prefeito Elmo assumiu, tem dado prioridade à saúde pública, desde o combate à Covid, com investimentos no Hospital São Francisco, com a conquista de leitos de UTI, mas que com a diminuição dos casos, que graças a Deus nós reduzimos bastante, só temos 3 casos ativos, e a gente tem expandido esse trabalho médico, levando um programa médico até você, em localidades da zona rural, onde nunca se viu um médico, e agora estão tendo essa possibilidade de ter o atendimento médico, sem contar nas especialidades no Centro Mutirão, são diversas especialidades, sem contar em nutricionistas, sem contar em pediatras, em cardiologistas. Então, a Prefeitura Municipal tem investido muito na saúde, porque é isso que a população espera de um gestor que tem a preocupação. O laboratório também, até você, está proporcionando que exames laboratoriais estão sendo feitos nas próprias unidades de saúde da zona rural.
Quanto ao Paulo Sodré, o senhor como líder do governo, o que é que tem a dizer sobre essa situação que repercutiu durante o último final de semana?
No mês de fevereiro foi identificado, primeiramente, com a fiscalização que foi enviada pelo governo do Estado, que existia um vício onde a gestão anterior atestou que 100% da obra estava pronta, inclusive a ex-prefeita inaugurou, e os representantes, os fiscais do Estado, no mês de fevereiro, constataram que somente 85% estava pronto. Diligências foram feitas, empresa notificada. Infelizmente, no último sábado, houve um desabamento do telhado. Graças a Deus não tinha ninguém no lugar no momento, mas hoje mesmo a fiscalização esteve presente, juntamente com o preposto da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, representantes do Conselho de Saúde, e estabeleceram para a empresa executora um prazo para que se colocasse em dias realmente, porque é dinheiro público que foi investido, e a empresa se comprometeu que até a próxima sexta-feira estará entregando a obra 100% concluída. A gente espera, porque estamos atentos, foi uma inoperância que aconteceu, mas que graças a Deus, diante do caos que aconteceu, não atingiu ninguém, mas esperamos que a empresa cumpra com seu dever.
Vereador Juraci Carafeia, mudança no horário da audiência pública para a subprefeitura de Lajes dos Negros, mas a data está confirmada.
Sim, Marcondes, povo de Lajes dos Negros e região, tivemos assim uma reunião da comissão hoje e decidimos assim pensando no bem-estar do povo, na melhoria para trazer uma melhor condição de bem-estar para a população, de mudar o horário da audiência pública para as 9 horas da manhã, ali no mesmo local, no Colégio Luiz José dos Santos, na quadra, onde vai ter toda a estrutura para assim a gente desenvolver essa audiência pública.
Quanto à recuperação de estradas, o que é que o senhor tem observado em Lajes dos Negros e região?
Nós temos observado, inclusive hoje eu fiz duas indicações, pedindo a recuperação de estradas ali que liga Mulungu à Lagoa da Barra, aquela importante região onde o povo tem acesso ao distrito de Lajes dos Negros para os correspondentes bancários, e aquela estrada encontra-se totalmente deteriorada. Fiz indicação também para recuperação da estrada que liga Lajes dos Negros à Beijão da Caatinga, outra estrada que se encontra abandonada pela gestão municipal. E a gente vê, assim, uma total falta de planejamento da gestão em relação à recuperação das estradas. Eu fiz uma observação na tribuna hoje que tem uma máquina lá há mais de 22 dias e a mesma só fez 20 quilômetros de estradas. Então, nessa forma que está sendo trabalhada, da forma que a máquina está trabalhando, não vai atender a demanda da população daquela região.
Quanto ao retorno às aulas, a sua expectativa?
Do retorno às aulas, a gente fica alegre e, ao mesmo tempo, preocupado para saber como será o tratamento do Executivo Municipal nas estruturas das escolas. Se todas as 117 escolas do município terão acesso à água, terão acesso a os medidores termômetros. Nós temos uma escola ali em Bodes que a mesma encontra-se sem acesso à água. Quando tem algum evento na escola, tem que pegar emprestado a água na casa dos vizinhos. Então, pede ao Executivo que veja e, quando voltar às aulas, essas escolas estejam todas estruturadas.
Líder da oposição, vereador João Pedro, na tribuna o senhor abordou a questão de estradas mais uma vez no município de Campo Formoso.
De fato, Marcone, está ficando chato, sabe? Para o interior de Campo Formoso, em que a gestão promete que vai patrolar, mas ao fim e ao cabo nada faz. Eles estiveram na região de Baixio Puxadeira a questão de 3 semanas atrás e não se viu cumprir aquilo que era a expectativa da população daquela região, o melhoramento das estradas. O asfalto do deputado Elmar ficou na promessa. Fizeram um cascalhamento, já está toda esburacada a estrada, esse trecho que liga a sede do município a Corral da Ponta, Baixio, Puxadeira e Pouso Alegre. Aquelas outras estradas que ligam a região de Campo de Fora, Pitiá, Angico, Abóbora, Boi Morto, Cerrado, até Tuiutiba, da mesma forma estão intransitáveis. Fizeram uma meia sola na estrada que liga Tuiutiba à região de Pauzinho, já está do mesmo jeito. Então é algo que nos traz extrema indignação, porque sequer o básico essa gestão tem feito. As praças estão às escuras, eles não conseguem manter sequer as obras que a prefeita Rose fez. O interior está em escuridão só, portanto, sabe, as questões básicas essa prefeitura não tem competência de resolver. O que será de nós?
Por que o senhor fez uma observação sobre o posto de saúde Paulo Sodré?
O secretário gravou um vídeo, ele tinha tanta coisa para se debruçar, por exemplo, a falta de remédio nos postos de saúde, né, a falta de exames para a população na central de remarcação, que é um escândalo também, um negócio vergonhoso. Se tornou, inclusive, matéria em outros meios de comunicação, as pessoas desmaiando lá nas dependências da central de marcação, eles não resolvem isso. Aí ele veio gravar um vídeo para dar uma conotação política de que poderia ter sido culpa da gestora passada, a prefeita Rose. Ora, diferentemente da forma como eles trataram Paulo Sodré no passado, em que receberam os recursos e não investiram, coincidentemente o atual secretário era o presidente do Conselho Municipal de Saúde e avalizou uma obra que não existiu, com a prefeita Rosa foi diferente. Além dela aproveitar o espaço antes de construir uma praça, construiu um novo posto, Paulo Sodré, referência. Agora, naturalmente, se porventura houve uma falha de execução, está no prazo, está na garantia, não era necessidade de se gravar um vídeo. Deveria ele prestar contas de para onde foi os recursos na antiga gestão do governo interino Elmo, em que se recebeu milhares de reais e esses investimentos não foram feitos. É isso que ele tem que responder para a população do município de Campo Formoso.